Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Dom Bosco recupera a saúde e retorna ao oratório, mas não vem sozinho. Vamos saber quem vem com ele?
Reinava maior confiança.
Passados alguns meses de convalescência em minha terra natal, eu pensei que poderia voltar para os meus queridos filhos, alguns dos quais vinham me ver todos os dias ou então escreviam, insistindo para que eu voltasse logo. Mas onde morar, agora que eu havia sido de fato despedido da casa da Marquesa? Com que meio sustentar uma obra que se tornava dia a dia mais árdua e dispendiosa? De que viveria eu e as pessoas que me eram indispensáveis? Nesse tempo, desocuparam-se dois quartos na casa Pinardi e eu os aluguei, um para mim e um para minha mamãe. Eu lhe disse um dia: mãe, eu terei que morar em Valdoco. Mas considerando as pessoas que estão naquela casa, não posso ter comigo ninguém a não ser a senhora. Ela compreendeu a força das minhas palavras e me respondeu imediatamente: se você acha que essa é a vontade de Deus, estou disposta a partir agora mesmo. É verdade que mamãe fazia um sacrifício enorme, porque em casa, embora não fosse rica, ela era dona de tudo, amada por todos e considerada a rainha dos pequenos e dos adultos. Mas mesmo assim, mandamos antes as coisas mais indispensáveis que foram levadas para a nova residência, junto com aquelas que eu já tinha na casa de Marquesa. Mamãe encheu um cesto de roupa branca e objetos indispensáveis, e eu peguei o meu livro de orações, o missal, alguns livros e cadernos mais necessários. Isso era toda a nossa fortuna. Partimos a pé dos Beck, onde minha mãe morava, para Turim. Fizemos uma breve parada em Chieri, e na tarde de 3 de novembro de 1846, chegamos a Turim, em Valdoco. Ao nos ver naqueles quartos desprovidos de tudo, mamãe começou a brincar. Em casa eu tinha muita preocupação para administrar ou mandar. Aqui até estou mais sossegada porque nada tenho para fazer, nem ninguém para comandar. Mas como viver, comer, pagar aluguel e atender a tantos meninos que cada instante pediam pão, calçado, roupas, camisas para poderem ir ao serviço? Havíamos trazido de casa um pouco de vinho, farinha, feijão, trigo e coisas assim. Para enfrentar as primeiras despesas, eu tinha vendido parte do campo e uma vinha. A minha mãe mandou buscar o vestido de noiva, que até então ela tinha conservado cuidadosamente. Outros vestidos seus serviram para fazer casulas, e com as roupas brancas fizemos os amitos, os sanguíneos, as sobrepelizes alvas e as toalhas. Tudo passou pelas mãos de Dona Margarida Gastaldi, que desde então atendia as necessidades do oratório. Mamãe tinha alguns anéis e um pequeno colar de ouro, que logo vendeu para comprar galões e guarnições para os paramentos sagrados. Uma tarde, a minha mãe, que estava sempre de bom humor, cantava para mim sorrindo: ai, se o mundo nos descobre, forasteiros, gente pobre. Arrumadas as coisas de casa, aluguei mais um quarto, que serviu como sacristia. Como não podia ter locais para as aulas, eu tive que dá-las durante algum tempo na cozinha ou mesmo no meu quarto. Mas os alunos, verdadeiros moleques, tudo estragavam ou punham de pernas para o ar. Começaram-se algumas aulas na sacristia, no coro e outras partes da igreja. mas as vozes, os cantos, o vai e vem de uns incomodavam os outros. Alguns meses depois, pudemos alugar, então, dois novos quartos e organizar melhor as nossas aulas noturnas. Como já disse, no inverno de 1846, nossas escolas alcançaram ótimos resultados. Tínhamos, em média, 300 alunos por noite. Além da cultura geral, havia aulas de canto gregoriano e música vocal, coisas sempre cultivadas entre nós.
Na semana que vem, Dom Bosco nos relata que o oratório recebe uma importante visita. Vamos saber quem é acompanhante.